Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:08 na Bahia, 6:08, a gente começa mais um Tropa de Elite, é a metralhadora da informação chegando. Aqui a notícia chega primeiro, meu amigo, minha amiga.
Gabriela FM.
Hoje é quinta-feira, 10 de agosto de 2023 e o Tropa de Elite começa a partir de agora trazendo informação, prestação de serviço e a sua participação. E o oferecimento é todo especial, Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doce, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Construforte e Amanta. A Manta que acaba de vez com as infiltrações, mofo na parede, problemas com caixa d'água. É a Manta Doutor Fix que você encontra na Construforte. Pomada especialista, a inimiga das dores. E Premoldados Guanabara, blocos, vedação, estrutura, tudo isso lá com Premoldados Guanabara. Lembrando, viu, gente, Premoldados Guanabara aí, produtos testados em laboratório. Nosso amigo Joel, bom dia pra vida. Vamos acordar. O galope já canta no Tropa de Elite. O Astro Rei já tá no céu, aquecendo, iluminando essa quinta-feira. E a gente agradecendo ao nosso grandioso Deus pela oportunidade de acordar, né, de dar bom dia e de estar aqui para conduzir mais uma edição da Metralhadora da Informação. E do meu lado, dividindo a bancada do Tropa de Elite na Gabi, que chega a marca de 4 anos na programação da Gabriela FM. Esta semana é semana de festa do Tropa de Elite. Tem ele, repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
Chegando no seu Dion. Seu Dion é o mesmo seu rádio. A partir de agora até as 8 tem Tropa de Elite. Bom dia você, meu amigo. É bom dia você, minha amiga. É nos 4 cantos da região sul do estado. Tá todo mundo ligado, principalmente meus amigos dos distritos, é, que ficam mais distantes aqui da sede do município. Aquele abração pra você. Tá tomando café? Aumenta um ponto no volume do rádio a partir de agora. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E a cangalha do jegue não está à venda. Não adianta ficar perguntando, vai vender a cangalha? A cangalha não é pra vender. É, a cangalha do jegue continua sem colocar
a venda. Não está vendo, não está vendo a cangalha.
Gente perguntando, cadê a cangalha? Quanto é?
Bom, a nossa equipe já está todo mundo escalado, seu repórter. Quinta-feira, hein? Quintou, amanhã sextou e a nossa equipe já está todo mundo preparada para trazer informações de toda a região aqui no Tropa de Elite.
E daqui a pouquinho nós vamos para Uruçuca falar com ele, o locutor vereador Matheus Santos. Direto de Itabuna tem Manuel Messias também no Tropa de Elite. Camacan tem Paulo José. Ainda tem Nath Almeida. E ele para falar de futebol é Denildo Braga Scarpi.
Pois é, é o time campeão do Tropa de Elite, trazendo informações de toda a região. Essa equipe mais que especial, que a gente tem uma gratidão muito grande, porque só o Tropa de Elite, seu repórter, traz esse giro regional, trazendo informações das cidades onde chega o sinal da Gabriela FM. Então a sua cidade é destaque aqui no nosso programa. Estamos ao vivo na nossa live lá no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Já segue lá, tem que seguir, ó, Rádio Gabriela FM lá no YouTube, tá certo? Você pode assistir e ouvir o nosso programa ao mesmo tempo. Que bacana, né? Tem um podcast que você escuta, o programa Tropa de Elite, depois, né, se perdeu alguma parte do programa, a qualquer hora, a qualquer momento, o podcast do Tropa de Elite. Vamos trazendo as manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje. Antes das manchetes, como a gente faz todos os dias, tem a previsão do tempo de acordo com a agência Climatempo, que você confere a partir de agora, hein?
E a temperatura.
De acordo com a agência Clima Tempo, céu parcialmente nublado, em poucas nuvens no céu, aqui na cidade de Ilhéus, 21 graus, termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, Rodovia Ilhéus e Itabuna. A temperatura hoje fica variando aí, viu? 21 até 26 graus, seu repórter. Previsão aí de chuva, probabilidade apenas 9% de probabilidade de chuva para hoje, rapaz. É, 9%. Você viu ontem que solzinho gostoso fez, né? Ficou bacana o tempo e hoje a gente vai ter aí um repeteco melhor ainda do que a quarta-feira. 6 horas 13 minutos na Bahia. Não vai se atrasar, não, viu? 6:13 e a gente começa o nosso programa a partir de agora trazendo as manchetes que serão destaques no Tropa de Elite de hoje, 10 de agosto de 2023. Lembra do Jorge Amado, seu repórter? Agosto é o mês de Jorge, né?
Jorge Amado.
É. Jorge Amado. Salve, Jorge. As manchetes do Tropa, vem com a gente.
Veículo Onix tomado de assalto por dois homens armados próximo a Olivença. Carro recuperado, encontrado abandonado em Buerarema.
É, seu repórter, mudanças aí no secretariado do governo Mário Alexandre e a gente segue acompanhando essa movimentação de olho, é claro, nas eleições do ano que vem. Tem ainda saúde na comunidade. Secretaria de Saúde promovendo uma mega ação para atender moradores do Malhado, sábado agora, viu?
É duas facadas no bairro do Malhado, na central de abastecimento. Elemento de vulgo rato pediu dinheiro e por ter recebido a negativa, ele com a faca tipo peixeira esfaqueou. Facadas atingiram a barriga da vítima e ainda uma mulher de rua desferiu um golpe à altura do pulmão de uma outra pessoa também. Este fato ocorrido na feira central de abastecimento, bairro do Malhado.
Bahia convocará 550 PMs da reserva para funções administrativas. Seria o sinal aí do governo do estado para conter essa onda de violência, seu repórter?
Polícia Federal, em trabalho conjunto com o Núcleo Regional de Inteligência e Previdenciária, realizou operação contra fraudes e contou com apoio do 19º Batalhão de Polícia Militar de Jequié.
Vamos falar da necessidade do aeroporto internacional aqui do sul da Bahia. Uma bandeira levantada, a gente jamais poderá esquecer desse grande líder político regional que é o Moacir Leite Júnior. E tá ganhando força, viu, seu repórter? Tá ganhando força e é destaque aqui no Tropa de Elite.
Peto 69 prende elemento de extensa ficha criminal beneficiado com a liberdade provisória, a saidinha ou saidão, portando cocaína e em pistola 9mm.
Olha, francês é encaminhado para a Polícia Federal aqui em Ilhéus após ser preso em Tuberá, seu repórter. Bom giorno, bom biju. Ele é procurado pela Interpol e a polícia brasileira encontrou o camarada, viu? Tem ainda a primeira audiência pública. Hoje, quinta-feira, dia 10, na Câmara de Ilhéus, vai tratar sobre o Agosto Lilás, seu repórter.
Operação da Polícia Militar, confronto contra Peto 61, que tem comando do Major Osaná e a CIP Cacaueira. Foram recebidos a tiros os policiais militares por dois elementos. Dois elementos foram mortos, suspeitos de tráfico de drogas e homicídios.
E olha, pra gente fechar, viu, a empresa 17, quem acompanha a Tropa de Elite sabe que a gente nunca deixou de cobrar esclarecimentos sobre a empresa 17. Em 3 meses deste ano de 2023, a 17 já recebeu quase 2 milhões de reais da Prefeitura de Ilhéus. Quem é o padrinho da 17? Você sabe? A gente vai falar daqui a pouquinho no Tropa de Elite sobre esse caso aí. Tem valores específicos da 17. É a empresa que está desde 2017, coincidentemente, fazendo o transporte escolar, seu repórter. E mais uma vez a gente cobra das autoridades a questão da Câmara de Vereadores, Festival de Diárias. uma, duas, três, quatro, cinco, 10 diárias até. Vereadores estão aí agregando aos seus subsídios diários uma coisa que precisa ter um olhar especial aí do Ministério Público e dos órgãos de controle externo. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, hein?
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho!
A hora certa, você ligado no Tropa de Elite na Gabriela FM, são 6h17. Olha, a Polícia Federal, em trabalho conjunto com o Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária do Ministério da Previdência Social e com o apoio do 19º Batalhão de Polícia Militar de Jequié, deflagrou a Operação O Criador. Essa Operação O Criador, cujo objetivo foi desarticular de esquemas criminosos, os esquemas voltados para a prática de falsificação de documentos públicos e estelionatos em desfavor do órgão previdenciário, o INSS. Estão sendo cumpridos, nada mais, nada menos, foram cumpridos já 4 mandados de busca e apreensão, 1 mandado de prisão preventiva e 2 mandados de prisão temporária lá em Jequié, na Cidade do Sol. O montante do prejuízo totaliza 2 milhões em concessões e saques fraudulentos de benefícios previdenciários que vinham sendo pagos irregularmente há mais de 10 anos. Em alguns casos, inclusive, o inquérito policial foi instaurado no ano de 2022, após denúncia recebida na Delegacia de Polícia Federal em Vitória da Conquista, de que um cidadão do estado de São Paulo estava tendo dificuldades em obter o benefício de pensão por morte de seu companheiro falecido em 2016 e, na época, causou estranheza ao interessado o fato de que seu companheiro nunca teria sido casado e que nunca teria vindo aqui ao estado da Bahia. Aí a polícia falou: rapaz, tem alguma coisa errada. Aí começou essa investigação e aí desbaratou essa quadrilha lá em Jequié, que é a Cidade do Sol, né? Tá que tá, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui pra essa galera que tá no Paraíso do Atlântico. É o filho do Gia, o saudoso Gia, mecânico de Itabuna, lá do bairro Santo Antônio. É o filho de Gia, que é ciclista, altamente profissional. Meu amigo Jao também tá no Rádio Escuta. O Jao, o Ailton, o Bigode que nem o diabo pode. O Wendel N... Zé Carlos, policial militar da reserva, e ainda Selma do Bar, é também todo dia ligada no Tropa de Elite. Vem comigo, Scarpe.
Todo mundo ligado, né, seu repórter? Atenção, você que tem cão e gato aí, vacinação antirrábica, né? A vacinação antirrábica que segue até 11 de agosto. E a gente traz aqui o cronograma para hoje. Hoje. Tem vacinação na zona rural, tá certo? Hoje, quinta-feira, Rio do Engenho, Couto, e a turma tem que levar aí os cães e gatos ao lado da escola municipal. Vai ter um posto de vacinação aí do Rio do Engenho e Couto, tá certo? Nos dois locais, ao lado da escola municipal, das 9 às 14 horas. Hoje só tem aí na zona rural. Amanhã, sexta-feira, Pontal, né? Na Praça São João Batista, na Sapetinga. Ali na pracinha, na beira da Bahia, né, da Sapitinga, que tem aquele pôr do sol lindaço aí. Então você não pode perder. Amanhã também tem vacinação na zona rural, Vila Campinhos e Urucutuca. São 6 horas mais 21 minutos na Bahia, 6h21. Tem duas notícias aqui envolvendo a Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus. Duas. A primeira... A Escola Municipal Barão de Macaúbas, lá no Pontal, mais uma reforma da Prefeitura de Ilhéus que não deu certo. A gente tem cobrado aqui. Atenção, vereadores! mais uma reforma na Escola Barão de Macaúba, seu repórter. A escola foi totalmente reformada em 2018. E a informação, né, que tem lá no site da Prefeitura Seduc, criando transtorno para os pais e alunos, anunciando mais uma reforma. Para além do transtorno, a informação comunica que a reforma anterior, assim como tem acontecido em outros colégios, foi mal feita. E o fiscal de contrato é para quê, seu repórter Mário Santos? Para que existe a função lá no cronograma fiscal de contrato? É justamente para ver a qualidade da obra, para poder pagar. Só paga depois que está tudo ok. Quem é esse fiscal? Atenção, secretária Loura! Atenção, Comissão de Educação da Câmara! Atenção, Ministério Público, quem é o fiscal que está fiscalizando e botando a assinatura dele nesses contratos de reforma da rede municipal de educação?
Levanta uma grande suspeita nisso aí, viu, Scarpita?
Pois é, seu repórter. Então, ó, foi mal feita, dado que 2 anos depois dela, a escola precisa ser reformada novamente. Não é segredo que a Seduc e a Prefeitura de Ilhéus têm dificuldades em ouvir e se comunicar com as comunidades da cidade. Desta vez, os pais foram surpreendidos com um aviso comunicado que a escola, agora no meio do ano, vai entrar em reforma. E que os estudantes seriam remanejados para pai lá no Hernanissá. Então tá aí a bronca, né? A gente, inclusive, tem aqui alguns recortes da inauguração da época. Então, secretária Loura, precisa falar, secretária. O que é que está acontecendo? Quem é o fiscal? Quem é o fiscal de obras da Secretaria Municipal de Educação? Além dessa reforma acontecer em um período inoportuno e o surgimento de questões, o deslocamento desorganiza a vida dos pais. Imagina só, você vai sair ali do Pontal, Avenida Lomanto Júnior, onde está lá a Escola Barão de Macaúzo, vai levar todo mundo lá para o papai do Hernanissá. Além de tudo, a nova reforma, depois de 2 anos, né, da prefeitura, escancará e desmascará essa farsa que são essas reformas da prefeitura de Ilhéus em escolas da cidade. Mais uma vez eu faço esse questionamento. Queria pedir aos ilustres, nobres vereadores da cidade de Ilhéus, convoque esse secretário, convoque esse fiscal aí. Será que vocês não têm força? Bota a boca no trombone. Atenção, vereador Enilda Mendonça, vereador Augustão, vereador Vinícius, vereador Tandico, façam esse requerimento na próxima semana. E os vereadores que votarem contra a convocação desse fiscal de contrato, manda os nomes para cá que a gente vai divulgar. Vamos usar a força desse programa para a gente dizer quem é que está contra o povo, seu repórter.
Você já imaginou a secretária municipal de educação no plenário da Câmara, na tribuna, respondendo ao presidente da PPI, Osman Nogueira Júnior, a vereadora Enilda Mendonça, que também é ligada diretamente à educação, e uma sabatina dos demais vereadores sobre os assuntos que aqui são abordados. Cadê o Ministério Público? Esse Ministério Público de Deus está molengo. Está molengo, está pegando no tombo. O Ministério é público e tem que entrar em ação. E é todo mundo reclamando do Ministério Público. E aí eu fico daqui chamando o Ministério Público. O Ministério Público não toma as suas decisões. Ou seja, que saudades do Frank Monteiro Ferrari, viu? Grande promotor de justiça que rapidamente teve que sair de Ilhéus, ganhou um cargo mais elevado e o Ministério Público retirou ele daqui. Cadê a primeira vara da Fazenda Pública? Juiz de Direito, doutor Alex Vinícius Miranda. Estão aí chamando a atenção das autoridades para poder as autoridades se enganjarem e resolver essa problemática. Porque agora, a gente denuncia aqui.
Você imagina só.
Provoca aqui e nada acontece.
Essa situação é reflexo, sem dúvida alguma, da falta de planejamento, como quase tudo que acontece no governo aí do prefeito Mário Alexandre. Se a duração da obra está prevista para 60 dias, por que não fazer durante o recesso do final do ano, seu repórter? Qual é a urgência que justifique atrapalhar o ano letivo dessas crianças? E são crianças ali, pequenas ali, né? Eu acredito que ali só vai até o quarto ano. E esse deslocamento lá para a Paz, no Hernani Sá.
Repito, levanta grande suspeita e tem casos que o prefeito não tem conhecimento, tenha certeza disso.
Olha, eu queria anunciar aqui, tem nota de falecimento aqui, seu repórter, nosso amigo Ed Vidros, pedindo para avisar aqui o falecimento do senhor Roque Conceição Assis. O velório está acontecendo no SAF, ali na Conquista, sepultamento às 15h30, né? E a gente se solidariza com os familiares, amigos, nossas condolências ao senhor, à família do senhor Roque Conceição Assis, tá certo? Vamos no Zap Zap, primeira passadinha pra gente dar moral pra quem dá moral pra gente, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos, gostaria da ajuda de vocês. Eu moro na rua Barão do Rio Branco, aqui próximo ao antigo Celebration no Pontal. Tem um poste que há mais de 3 meses, essa lâmpada fica 20 segundos acesa e 20 segundos apagada. O número do poste é o G02519. Bom dia pra vocês, meu nome é Fátima. Fátima, a gente já vai estar encaminhando agora, Fátima, tá certo? Essa sua reclamação aqui, já vou passar.
Scarpe, dá um repeteco aí, por favor.
Vou te encaminhar agora a mensagem, seu repórter. Vou te encaminhar agora essa mensagem já pra gente passar aí pra a equipe de iluminação. Se é um setor que tem resolvido o problema, é o setor de iluminação. Setor de iluminação da Prefeitura de Ilhéus. Então tá aí o poste de número 0, né, G02519, ali na rua Barão do Rio Branco, próximo ao antigo Celebration no Pontal. Já tá no seu Zap Zap. Olha, enquanto os policiais estão recebendo viaturas novas, né, o município de Ilhéus não tem rabecão. Ou seja, é só os policiais que precisam de viaturas? Eu não sou contra, não. Agora que eles saibam que o município dispõe apenas de um rabecão. A gente tem cobrado muito aqui essa questão do rabecão. Inclusive, temos acompanhado aí requerimentos que já foram encaminhados à Secretaria de Segurança Pública, audiência marcada. Agora, parece que a turma não tem um olhar, né? Um olhar... Vamos cuidar da questão. Imagina só o sofrimento para a família, independente de que seja envolvido ou não, seu repórter, mas está ali. Foi a óbito, morreu. Morreu. E precisa do rabecão. Não tem rabecão. Aí joga o quê? Joga o corpo dentro, né, de uma viatura, no fundo de uma viatura, que não é para fazer isso. O carro para fazer o transporte é o rabecão, tá certo? Olha, Scarpita e Marinho Santos, aqui é sou ouvinte número 1, Luzia. Estou mandando essa mensagem pedindo que vocês desejem um feliz aniversário para meu cunhado que mora em Almadina. O nome dele é Gringo. Ele não perde o programa de vocês. Ele está na casa do irmão dele, o Aguinaldo. Ah, um abraço para você, viu, Luzia? Luzia tá na rua Ouro Verde. Diz que é fã número 1 do Tropa de Elite. Luzia, você tem que brincar com um bocado de gente aí, viu, Luzia? Que é o que tem de fã número 1 do Tropa de Elite, a gente agradece. Nós colocamos vocês em primeiro lugar porque vocês colocam o nosso programa em primeiro lugar.
Olha, Escapeta, quem está mandando um abraço para você é Marlúcia. Marlúcia e da Juda estão lá no Paraíso do Atlântico.
Um abração para as duas.
Por favor, anuncie aí sobre nossa festa em louvor a Santa Dulce dos Pobres. Então, o trido será dia 10, não foi ontem, né? No caso.
Não, dia 10 é hoje, seu repórter. É hoje?
É hoje, de 10 a 12, às 19 horas. A missa, dia 13, a partir das 9 horas e 30 minutos da manhã, na casa da Marlúcia, que fica no número 54, Rua 1, Paraíso do Atlântico. Estou na escuta todos os dias, Tropa de Elite, Marlúcia e também a Dajuda e o Bigode, que nem o diabo pode, lá no Paraíso do Atlântico.
Fale-me Deus, Nossa Senhora. Olha, daqui a pouquinho, a 17, é mais uma aqui da Secretaria de Educação do município de Ilhéus. A 17 já recebeu seu repórter em apenas 3 meses de 2023 o montante de R$1.950.802,99. Quem é o padrinho da 17? Você sabe?
Há muito tempo
gente.
Você fica cê querendo sabe? Saber quem é o padrinho
você
da
sabe?
17.
Você sabe ou não?
É Fátima.
complique ela não, viu, rapaz? Complique ela não, seu repórter!
Marinho Santos, cuidado com essa língua!
Essa língua do repórter, eu vou pro giro regional. Chegue chegando, Matheus Santos!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia!
Bom dia aqui, bom dia, Robertinho Scarpita! Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, né, quinta-feira, dia 10 de agosto, abraçar os nossos ouvintes. A Prefeitura Municipal de Uruçuca demonstra seu compromisso com a comunidade de Serra Grande, marcando presença na estrada que conduz à comunidade da Tibina e seus ramais adjacentes. Um feito notável foi a conclusão das obras da ponte, que teve seu início na semana passada. Essa conquista é resultado de um esforço conjunto, com respaldo da Câmara de Vereadores, representada pela presidente Magnólia Barreto. Além disso, contou com a colaboração do Da Terra Terraplanagem, liderada por Claudemir, e do vereador Jardel Félix, sendo esta iniciativa um reflexo do trabalho incansável da Prefeitura Municipal de Uruçuca em prol do bem-estar da comunidade que servimos. Eu falo em nome do Furacão Estúdio, o fenômeno em gravações. Quer gravar seu comercial, seu jingle, sua paródia? A qualidade que o Brasil já conhece é com o Furacão Estúdio. Então anote o WhatsApp 73 99133-3911, Furacão Estúdio. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Valeu.
Até amanhã.
Um abraço para você, Matheus Santos. Imagina só, tem que buscar apoio na Prefeitura de Uruçuca para pavimentar Tibina. Você tá na Tibina ali, você sai na Serra Grande rapidinho, né, seu repórter? Você tá ligado, não é isso? Você tá ligado. Você tá na Tibina,
Serra Grande.
Serra Grande, sem precisar voltar cá pro asfalto. Você tem um ramal que você já sai lá na Serra Grande.
Cláudia Lobo levando você pra almoçar na Tibina.
Um abraço pra Cláudia Lobo.
Titonho tá te esperando pra um almoço com Cláudia Lobo na Tibina.
Manda um abraço pra turma da Tibina aí que acompanha o nosso trabalho, a turma da Serra Grande, bom demais. E a gente vai para o primeiro intervalo comercial, daqui a pouquinho tem áudios, né? Já manda aí para a gente, áudios de até 30 segundos, 739-8829-1029, no Zap Zap da Gabi. Eu quero saber o seu destaque da volta.
Olha, vou falar do veículo Onix, que foi tomado de assalto por dois homens armados próximo à Olivença. Esse carro foi recuperado e estava abandonado em Buerarema. E vou falar das duas facadas que aconteceu ontem na central de abastecimento, bairro do Malhado. Uma mulher desferiu uma facada e um elemento de vulgo rato também pediu dinheiro, recebeu a negativa, pegou a peixeira e atingiu a barriga da vítima.
É, seu repórter, e daqui a pouquinho eu falo também da audiência pública primeira, né? Vai ter outra. Essa aí é proposta pela vereadora Enilda Mendonça, segunda audiência pública do Agosto Lilás, que é proposta pelo o vereador Luciano Luna. Daqui a pouquinho a gente traz esse destaque. E tem também Edenildo Braga e o Bola Dentro e mais um giro regional. Bom dia para todo mundo, até joito, Tropa de Elite no ar.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Faz a sua trilha sonora.
Aqui a notícia chega primeiro. Bom dia, bom dia.
Gabriela FM. Bom dia, bom dia.
A hora certa, você ligado. São 6 horas e 45 minutos na linda Princesa do Sul. Olha, por volta das 11 horas, manhã de ontem, às margens da BA-001, ali pertinho de Olivença, dois homens armados a bordo de um veículo tomou de assalto um carro, um Onix. Este Onix de placa policial PLR-7B07. Após bloqueios e incursões da polícia militar, os bandidos abandonaram um veículo em Buerarema, onde uma guarnição do 15º Batalhão de Polícia Militar de Itabuna, com apoio do Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual, recuperaram o veículo que foi apresentado no plantão da 6ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando do delegado, o doutor Evi Paternostro. Já no bairro do Malhado, na Central de Abastecimento, na Feira Livre, Central de Abastecimento, olha, elemento de vulgo rato. O rato, ele após pedir dinheiro e ter sido e ter recebido uma negativa, ele esfaqueou Gideon Alves Silva com uma faca, uma arma branca, tipo uma peixeira, usada para a tentativa de homicídio. Então as facadas atingiram a barriga da vítima. Ainda a Central de Abastecimento, bairro do Malhado, já 18 horas 30 minutos de ontem, a vítima, José Salles Santos. Segundo José Salles Santos, uma mulher de rua desferiu um golpe de faca à altura do pulmão dele. Fato também, repito, ocorrido na Feira Livre, bairro do Malhado.
Que situação, rapaz. É, que funduço danado.
Que faca lá, viu,
Scarpita? Olha a faca aí,
tem que
viu?
Ter o baculejo.
É.
E agora eu me deparo...
Agora, a Guarda Municipal, né, pode fazer esse trabalho lá preventivo, viu, seu repórter?
A Guarda Municipal na área da Central, trabalhou certinho na época do comandante Pedro da Guarda.
Um abraço,
deixou
Pedro.
Deixou saudades, rapaz, no governo do ex-prefeito Valderico Reis. Olha, eu estou me deparando aqui com uma notícia no blog do Fábio Roberto Notícias. Rachadinha na Câmara de Vereadores de Ilhéus.
Como é que é, rapaz?
Rachadinha. E assessores e ex-assessores denunciam o vereador Edivaldo Gomes no Ministério Público. Então, Edivaldo Gomes na mira do MP. Daqui a pouquinho eu trago essa informação, mandar um abraço para o nosso amigo Gil Suco, que perguntou por você ontem.
Um abração para
o Gil. Um abração, Gil Suco. Para o Arthur. O Arthur também trabalha lá com o Gil Suco. O Railan e o Rodrigo. O Rodrigo é o filho do Dó. Dó, eletricista de automóveis.
Rodrigo fala inglês, né?
É, e o Railan é sobrinho do Dó.
Rodrigo,
todos
Rodrigo,
ligados no Tropa.
Rodrigo fala inglês.
A única coisa ruim do Rodrigo é torcer para o Flamengo.
Let's go! Vamos nessa, é hora de futebol. Você falou em Flamengo, vou convocar então o Edenildo Braga. Tá no ar o nosso quadro.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia. Chegue chegando. Vamos lá, é hora de futebol do Tropa de Elite. E a galera gosta, viu? Bom dia, Denildo!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Quarta-feira de decisão na Sul-Americana e também na Libertadores. Na Sul-Americana, o Goiás deu adeus à competição. Perdeu em casa pelo placar de 2-0 para a equipe do Estudiantes. Já havia perdido o primeiro jogo pelo placar de 3-0. O Goiás agora fica disputando aí tão somente o Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo, que havia vencido no Rio pelo placar de 2-1, empatou ontem no Paraguai contra o Guarani, 0-0, e garantiu aí a vaga à próxima fase do torneio. Hoje jogam São Paulo e São Lourenço. O jogo vai acontecer no Morumbi às 19 horas. Primeiro jogo, venceu o São Lourenço pelo placar de 1-0. Já o Bragantino, que empatou com o América Mineiro no jogo de ida, vai decidir o jogo, a vaga hoje em casa, em Bragança Paulista, 21 horas, Bragantino e América Mineiro. Na Libertadores, jogão de bola ontem, Palmeiras e Atlético Mineiro, empate em 0-0. O primeiro jogo, o Palmeiras venceu em Minas, placar de 1-0, e com isso garantiu a vaga à próxima fase. O Boca Júnior, que havia empatado com o Nacional 0-0, na casa do adversário, ontem em casa, empatou 2-2. Nos pênaltis deu Boca, placar de 4-2. Hoje a bola vai rolar 19 horas, Racing e Atlético Nacional. 21 horas, o Flamengo vai decidir a sua vida no Paraguai contra o Olímpia. Primeiro jogo no Maracanã, deu Mengão, placar de 1-0. E uma notícia deixou o futebol baiano em choque na tarde desta quarta-feira. O atacante Deon do Bahia de Feira passou mal durante o treino da equipe na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Ele chegou a ser atendido, socorrido pelo SAMU, mas não resistiu. Aos 36 anos, Deon estava na sua 6ª temporada pelo Tremendão. Este ano, o atacante fez 23 jogos, marcou 5 gols e deu uma assistência. A última partida dele foi contra o Potiguar, no último sábado, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Deon foi revelado nas divisões de base do Bahia e é natural de Itapicuru. E tem passagens por times do Palmeiras, o Palmeiras B, Vila Nova, Tupi de Minas Gerais, Fluminense de Feira, Atlético de Alagoinhas, Juazeirense, Serrano, Flamengo de Guarambi e Jacobina. O elenco do Bahia de Feira estava se preparando para o jogo das oitavas de final contra o Nacional de Manaus, marcado para ser realizado neste final de semana. Portanto, Deon, 36 anos, morreu ontem durante um treino do Bahia de Feira e o futebol baiano brasileiro em si está de luto. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga, para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço.
Valeu. Bom dia. Valeu, Edenildo Braga. Um abraço para você, viu? Tem notícia boa aí para os amantes das artes marciais. Ele está recebendo aí o renomado Open Estadual de Karatê. A gente vai falar no programa de amanhã, tá certo? Bom, amanhã tem mais, então.
Bola dentro.
Bom demais. Tem outras notícias aqui ainda envolvendo esporte. Vamos no Zap Zap!
Gabriela FM!
A galera toda tá na escuta.
A galera participando, mandando áudios pra gente, falando no Tropa de Elite. O povo fala, fala povo! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos aqui aos primeiros áudios do nosso programa de hoje. Quem tá na linha pra falar no Tropa?
Bom dia, bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Tudo bacana? Ô, meus amigos, tudo deixa massa. Eu usar um pouquinho a audiência imensurável deste programa. E pedir para você chamar a atenção aí dessa empresa 17, acho que faz transporte escolar dentro de Ilhéus. Tem um ônibus que eu venho acompanhando já tem mais de uma semana. Eu trafego aí até mais tarde um pouco. E tem um ônibus que está ficando ali no São José, na altura do São José. Entendeu? Com metade do ônibus na beira da pista. E aí o condutor, ele não sinaliza, ele não deixa um alerta ligado e aquilo vai causar um acidente. Vai causar um acidente porque metade do ônibus está ficando em cima da pista. Porque a gente sabe que ali não tem encostamento. Entendeu? Isso é um absurdo. Entendeu? Pode causar um sério acidente ali. Então chamar a atenção dessa empresa aí para ver se o que está acontecendo, né? Se esse ônibus está levando algum aluno ou o motorista mora por ali. O que é que está acontecendo? Aquele abraço do amigo Pipoco das Pistas, Samurai.
Valeu, Samurai, valeu pela dica, viu? Fico alerta aí, atenção, equipe 17, rapaz. Resolveu oferecer risco aí na Ilhéus do Sul, cara? Pode não.
Bom dia, tropa de elite.
Bom dia.
Daqui Scarpita, para todos os ouvintes do programa. Aqui quem vos fala é Givaldo Santos, direto do Goiás.
Tá longe, hein?
Aí, um abraço para toda a comunidade Vila Juerana. Tá certo? Mandar um alô para o Gilmar aí no Joelho Atlântico, rapaz. Tá certo?
Valeu!
Que Deus abençoe a todos nós.
Um abração para você e todos que estão longe, hein?
Olá, bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santo. Aqui
bom
é Daniela do São José.
Fala, Dani!
Gostaria de mandar um bom dia para minha mãe de Neuza, meu pai Tonhão, minha tia Sileuza, minha tia Luciana Barreiro do Soimar, Dona Maria do Soimar, Lucineia, minha prima Sonira, minha sogra Marinalva, para meu tio Renivaldo, para a namorada dele, Miriam, do Vilela, para minha amiga Sil, Vanessa, Dora, meu amigo José Evangelista, que está com muita saudade de vocês dois, tá, Robertinho Scarpita?
Bota ele no Zap, Dani.
Uma ótima quinta-feira para todos.
Bota o Zé Evangelista no Zap. Bom dia.
Nós aqui do Alto Bela Vista ainda continuem sem água ainda, até agora. E eles não botaram nota nenhuma que é faltar água há quase 8 dias. Porque caiu água sábado aqui no Alto Bela Vista. E até hoje está sem cair água. Me chamo Leila aqui do Alto Bela Vista.
Leila, um abraço para você. Realmente, a Coelba, né, a Embasa, melhor dizendo, a Embasa só informou que iria realizar um serviço, mas que em 32 horas, no máximo, já estaria todo o sistema de abastecimento restabelecido. Atenção, atenção, Felipe Madureira. Felipe Madureira aí, ó. Nelson Costa continua sem água. Ontem eu recebi a reclamação da Linda. Linda é lá da Rua Jasmim também, dizendo: olha, a água não cai na torneira não, capita, não cai não. Então, Zé Lavini, Felipe Madureira, vamos resolver isso aí. Mandar um abraço pro Fábio e a galera 10 na aldeia em Galha, aí em Olivença. Ele tá pedindo pra gente mandar alusão pra mãezona dele, né? A Altaci, que acorda cedinho pra ouvir Tropa de Elite e toda a família. Ele tá dizendo que a família busca pé em Olivença, viu? Um abraço. Falar em Olivença, mandar um beijão pra nossa querida Catarina. Aí, Tchulim! Tchulim, encontrei com o Tchulim lá no Meira do Terminal, rapaz. Agradecer o carinho da turma ali do Meira do Terminal. O Meira é parceiraço do Tropa de Elite. É, e a gente sempre tá aqui falando, quer fazer suas compras economizando, vai no Meira, é porque no Meira você economiza de verdade. Um abração a todos os colaboradores da Rede Meira. A Bete lá do Sol e Mar tá desejando um dia abençoado pra gente, tá parabenizando o nosso programa, pedindo alusão pro Miguel, Maria da Paz, Lourdes, Lúcia, Adriana, César. Daqui a pouquinho a gente volta no nosso WhatsApp para mandar alô. Você manda a sua mensagem também de até 30 segundos. Não vale ligação durante o programa Tropa de Elite. Até às 8, a gente tá aqui no ar, viu? No oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, é a manta emborrachada Doutor Fix, que você encontra na Construforte, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, também da Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Tem mais um giro pintando aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
E o nosso giro vem com Nath Almeida agora. Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Buranimã se prepara para eleger a nova diretoria da Liga Buranimense de Futebol para o quadriênio 2023-2027. Um novo capítulo está prestes a ser escrito na história do esporte local, com a iminente eleição da nova diretoria da Liga Buranimense de Futebol no cenário esportivo da cidade. A Liga desempenha aí um papel fundamental em promover o futebol amador e fortalecer, né, os laços comunitários através da paixão pelo esporte. A Assembleia Geral Eleitoral está marcada para o dia 19 de agosto, agora de 2023, um sábado, às 9 horas da manhã, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Buerarema. A eleição da nova diretoria para o quadriênio 2023-2027 representa aí um momento crucial para definir o futuro desta instituição, que tem um impacto direto na vida dos jogadores, torcedores e cidadãos da cidade de Buerarema. Na cidade de Floresta Azul, a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social, que teve como tema central a reconstrução do SUAS. O SUAS que temos é o SUAS que queremos. Foi um momento aí de debater e discutir propostas com a sociedade civil e toda a rede de assistência social para juntos construir um novo sistema único de assistência social. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite, eu volto amanhã trazendo muito mais informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath, um abraço. Tá pintando intervalo, a gente volta já já, seu repórter. É bomba, viu? Você trouxe uma bomba.
É, vou falar da bomba e vou falar de coisa boa. Vou falar da bomba contra o vereador que tá na mira do Ministério Público. E vou falar do vereador que está trabalhando em prol dos moradores, do Nelson Costa, o vereador baiano do Amendoim, também coisa boa, Scarpe.
Olha, Bahia convoque 550 policiais militares da reserva para funções administrativas e ainda a gente volta com o assunto da necessidade do aeroporto internacional da Costa do Cacau, aqui do sul da Bahia. Até às 8, todo mundo ligado com a gente, porque tem muita informação, prestação de serviço e a sua participação aqui, hein? Bom dia, bom dia!
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia! Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 15 minutos, 7h15. Vou falar de coisa ruim e depois vou falar de coisa boa.
Fale-me Deus, Nossa Senhora, senhor repórter.
Coisa ruim vem da Câmara de Vereadores de Ilhéus. O vereador de Ilhéus está no site Fábio Roberto Notícias, que o vereador é Edivaldo Gomes. Ele é alvo de denúncia por um suposto esquema de rachadinha no gabinete. Assessores e ex-assessores parlamentares formularam denúncia no Ministério Público Estadual, revelando com riquezas de detalhes todo o esquema ao longo do mandato. Um dos assessores, que inclusive pediu sigilo de identificação, diz que o ticket alimentação nunca chegou em suas mãos e das vezes que solicitou do vereador Edivaldo Gomes era ameaçado com "eu vou exonerar". Além da pressão psicológica e assédio moral, os cartões que eram benefícios da assessoria eram utilizados por pessoas estranhas. Já um ex-assessor e peça-chave da denúncia diz que o vereador Edivaldo Gomes, além de se apropriar dos tickets alimentação, obrigava a devolver maior parte do salário para ele, sob a justificativa que seria para contemplar as famílias que
ajudaram durante
campanha eleitoral.
Como é que é? Levava parte do salário?
Parte do salário. Isso aí, essa prática já é de um tempo.
Eu queria parabenizar esses assessores que tiveram a coragem, né, e a iniciativa. Eu tenho certeza que esses assessores puxarão um trio. Um trio elétrico que vem carregado, ou um trem, né, carregado de passageiros aí, para desembarcar lá na porta do MP.
Esperamos que a denúncia seja fundamentada.
Com certeza.
Agora a notícia boa, Scarpita, vem da Zona Sul, bairro Nelson Costa, o vereador Baiano do Amendoim. Olha, os alagamentos da Praça da Mangueira, saiu a ordem de serviço. E ele está pedindo desculpas porque demorou um pouco. Por favor, meu povo do Nelson Costa, ele manda aqui um zap. É. Olha, ainda diz aqui, a Vila de Deus e o sítio Vencendo com Jesus passa a ter energia elétrica. E agradeço a Deus, a Coelba e ao vereador Baiano do Amendoim. E vocês do programa Tropa de Elite. Quem vem acompanhando de perto o sofrimento daquele povo que vivia no escuro há muitos e muitos anos, e muitos no gato.
Agora, seu repórter, você vê o Baiano, né? Um vereador simples, chegando, teve a oportunidade de assumir o mandato justamente em decorrência da cassação do Luca Lima, né? Que perdeu o mandato justamente por práticas e irregularidades. Foi a Câmara que cassou, perdeu na justiça todos os recursos, e um vereador que fazendo um mandato diferenciado, trabalhando ao lado do povo. Faz lembrar a política antiga de Ilhéus.
É, o vereador Baiano do Amendoim, ele é leve, ele é humilde, e aí as portas abrem, né, Scarpita?
Verdade.
Anunciando, Scarpita, a partir das 10 horas amanhã, som ao vivo, das 12 horas, tudo para os pais. Então, torneio de dominó, torneio de sinuca, aula de futebol, APPM, com fundamentos e jogos. E ainda vai ter.
Sextou na PPM, então, né?
PPM, música ao vivo, papai, sorteio de brindes, atividades no salão de jogos e torneio a partir das 10 horas. Então, domingo, dia 13 de agosto, a partir das 12 horas, o bicho pega lá na APPM. Mandando um abraço a Binho de Preta, lá de Sambaituba, deve ser a mãe dele. E o Edenilton, conhecido como Batata, que trabalha no SAF, filho de Dona Maria, lá no Sargi.
Eu pensei que era Batata do São Miguel,
rapaz.
Não,
é o Batata lá do Sargi, trabalha no SAF.
Deixa eu mandar um abraço pro Breguete, rapaz. Breguete, ele que tinha um apelido de Ruffles, né?
Vira e mexe, vote em Breguete.
Figuraça, Breguete. Um abraço pra você. Encontremos com o Breguete no velório aí do saudoso Antônio Olímpio, ex-prefeito da cidade de Ilhéus. Você falou em abrir portas, né? E a gente sabe que o turismo, ele gera emprego, renda, ele fortalece uma cidade. Não se consegue fazer e promover o turismo com o aeroporto, onde as pessoas correm risco, de não desembarcar para aproveitar as férias e nem fazer negócios aqui em Ilhéus. A gente tem acompanhado essa luta do aeroporto, novo aeroporto, o complexo intermodal. Ele já tinha esse projeto de ser ferrovia, porto e aeroporto. Tem um artigo muito interessante no Pimenta, mandar um abraço aí para o Thiago, para toda a equipe, o Davidson, toda a equipe do Pimenta, e a necessidade do Aeroporto Internacional do Sul da Bahia. Tem um artigo muito bacana do Efson Lima, ele conta um pouquinho da história, né? A cidade de Ilhéus possui um aeroporto desde o ano de 1938. 1938, ele foi asfaltado na década de 50. De lá para cá não se registra acidente aéreo no seu perímetro. Entretanto, gente, vale lembrar daquele acidente que aconteceu no aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo, em 2007. Então, diversas ações cuidadosas foram restritivas, foram adotadas no aeroporto Jorge Amado aqui em Ilhéus, conforme a orientação da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação, entre elas a redução do tamanho da pista em 110 metros, tornando assim custosa e operacionalização do aeroporto de Ilhéus, especialmente para as companhias aéreas que viram no fator de preocupação para os passageiros e familiares que precisam embarcar e desembarcar aqui na Princesinha do Sul. O aeroporto de Ilhéus ele passou a ser chamado Aeroporto de Jorge Amado em 2002, após a morte do escritor e por meio dessa lei federal que estabeleceu a nova nomenclatura para homenagear o famoso escritor das Terras da Gabriela. Somente em 1981 que a Infraero passou a administrar o aeroporto, permanecendo até em 2017, quando o Estado da Bahia assumiu a gestão do aeroporto. Esse aeroporto de Ilhéus, sem dúvida alguma, ele já atendeu positivamente a demanda regional. Entretanto, atualmente, a região carece de um aeroporto moderno com condições de receber pessoas com maior conforto que possa operar em condições climáticas adversas. Hoje, a aeronave desce no aeroporto de Ilhéus e é uma aventura e significa sorte na loteria para o passageiro e familiares. Inúmeras vezes, as aeronaves retornam para Salvador em situações que tornam, né, as passagens aéreas caras e impactam na vida do cidadão. A gente mesmo já ficou rodando meia hora aqui, né, Ilhéus, tivemos que voltar para Salvador, faltando do Congresso da Abrage. A gente está vendo aí diversos vídeos de aeronaves arremetendo, não dá para pousar, ele, ó, vai, se prepara e volta novamente para o alto, seu repórter.
Deixa eu dar o crédito aqui, Scarpita, ao prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, ao prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, porque a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou audiência pública para discutir as deficiências do aeroporto Jorge Amado de Ilhéus. Então, discussão aí, né? Acompanha as discussões do Litoral Sul pela construção de um aeroporto internacional às margens da BA-001, trecho Ilhéus-Itacaré.
É o local que tem outro que ser aeroporto. Construído um novo aeroporto. Então, dados aqui, em 2023, até agora, o aeroporto de Ilhéus teve 633.154 passageiros, alcançando a sua maior marca, seu repórter, e uma obra que se arrasta desde 2019. Então, com a palavra aí, os nossos políticos, representantes e autoridades, precisamos resolver. E mais uma vez eu digo, hein, não se consegue fazer e promover turismo com aeroporto onde as pessoas correm risco de não desembarcarem para aproveitar as férias ou realizar negócios. 7h24 na Bahia, não vá se atrasar, 7h24, olha, daqui a pouquinho, Câmara de Ilhéus, Agosto Lilás, como parte da programação do Agosto Lilás, o mês de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, instituída por lei estadual 4.969/2016, será realizado hoje, quinta-feira, dia 10, daqui a pouquinho, a partir das 9, a audiência pública promovida pela vereadora Enilda Mendonça, juntamente com a Frente Parlamentar das Mulheres da Câmara de Ilhéus. O encontro é aberto para toda a sociedade e tem o objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes no município. Você pode acompanhar ao vivo lá no canal do YouTube Câmara de Ilhéus. E a gente, no final do mês, vai estar retornando, né, esse assunto do Agosto Lilás, para a gente fechar o mês de Agosto Lilás com entrevista com a delegada, para fazer um balanço, né, seu repórter, o trabalho que vem sendo feito nas delegacias especializadas em defesa da mulher.
Olha, Escarpita, por falar em mulher, vamos agradecer a gerente Santander, a Elaine, pelo convite. O convite de inauguração da reforma do Banco Santander, ali no calçadão Paranaguá. O Rodrigo, a Elaine, toda a equipe do Banco Santander, que nos convidou para 10 horas hoje, vai ter a reinauguração. Inauguração, né, Escarpita? Tá um check-up, tá tudo novo, tudo mais de clique, até os caixas eletrônicos foram trocados. Então, Elaine, muito obrigado você e muito obrigado nosso amigo gerente empresa Rodrigo.
É, Sandro André de cara nova na cidade de Ilhéus. Olha, atenção, atenção, amigos aqui do Banco da Vitória, tô recebendo a informação, o vereador Luciano Luna já solicitou a reforma da quadra poliesportiva aqui do Banco da Vitória, a recuperação dos pontos de ônibus, né? A construção de novos aqui do Banco da Vitória e também Salobrinho, né? Seu Dico mandou um vídeo, eu fiquei preocupado da situação do ponto ali no Pacaembu, né? Em frente ao matadouro ali. E em relação à iluminação, né? A iluminação da quadra aqui do Banco da Vitória já foi feita, as trocas dos refletores. Agora eu queria pedir mais uma vez ao mineiro do Puxadinho de Luz que ele possa também vir para cá, para o Banco da Vitória, ser parceiro. Né? Ser parceiro aqui da turma do Banco da Vitória, o mineiro também lá da açaiteria possa ser parceiro da comunidade do Basílio, do Teotônio Vilela, dos amigos lá de Castelo Novo, não só querer ficar no filé mignon, as parcerias públicos privadas aí, as PPC, PPPs, né? As PPPs, seu repórter, PPC tem a ver com polícia, que daqui a pouquinho a gente vai falar aí mais notícias dos bastidores da polícia. Eu tenho uma notícia boa, né? Tem a prisão do francês, estava procurado pela Interpol e a Polícia Federal de Ilhéus sai na frente. E ainda a gente vai falar dessa convocação, o governador Rui Costa parece que acendeu o alerta e resolveu fazer alguma coisa em relação à segurança pública. Está convocando aí policiais militares da reserva para atuarem nas funções administrativas e botar mais policiais nas ruas.
E daqui a pouquinho eu volto falando da operação da Polícia Militar durante confronto com a Peto 61, o Baitaba e a CIP Cacaueira. Foram recebidos a tiros por dois marginais, dois bandidos que foram mortos, suspeitos de tráfico de drogas e homicídios lá em Ubatã.
E olha, a gente vai falar de política também, tem nomes conhecidos da política que estão aí de olho nas eleições em Ilhéus, Itabuna, em Salvador. Lembra do Lúcio Vieira Lima, ex-deputado federal, irmão do Gedel, seu repórter? Ele também está de olho nas eleições aqui em Ilhéus, a gente conta já já aqui com a gente. E olha a repercussão aqui nas redes sociais, viu? Muitas mensagens no zap sobre essa bomba aí envolvendo a rachadinha aqui em Ilhéus. Vale lembrar que Itabuna, o Ministério Público, afastou um vereador de imediato. E aqui em Ilhéus a gente cobra também do Ministério Público um olhar. Eu, inclusive, eu tenho informação de que alguns assessores já foram convocados para depor no MP, viu, seu repórter? Vamos no zap zap, zap zap do Tropa de Elite, é o povo no ar com a gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Tem áudios na metralhadora da informação, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Tropa de Elite, bom dia, Marinho Santo, bom dia, Robertinho Escapita. Aqui é Cida, o do Boteco da Cida, do Vilelinha. Quero mandar um alô pra Lorena e André, lá em Vitória do Espírito Santo.
Valeu, Cida. Cida bagunçou tudo aí, né, Cida? Foi o que aconteceu aí, Cida? Zélio tá lá no São José, Zélio. Fala com a gente aqui no Tropa de Elite, Zélio. Bom dia, bom dia, bom dia. Eita, 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 viu? Esse é o Tropa de Elite. É a metralhadora da informação, seu repórter. Todo mundo ligado com a gente, acompanhando aqui o nosso programa. Zélio, cadê você, Zélio? Bom dia, Zélio.
Bom dia, Tropa de Elite.
Você já falou, Cida. É o Zélio, rapaz. Cadê o Zélio? Zélio vai falar no Tropa de Elite. De vez em quando a gente fica aqui assim, meio perdido, né? Programa ao vivo, você sabe como é, né? Zélio, você vai falar ou não vai falar no Tropa? Zélio, fala sim.
Oi. Oi. Bom dia, Maria Santo. Bom dia, Robertinho Escapita. Eu estou aqui deitado, estou ouvindo aqui vocês, são grandes profissionais do rádio aí, Eu tô aqui meio doentado, mas estou
ouvindo
Tropa de Elite. Eu gostaria de você dar um alô pro Amarão aí, o prefeito da cidade, que é para ele vir terminar o posto de saúde que tá aqui dentro do mato, que ele começou, e tá aqui dentro do mato se acabando aqui, para ele vir mandar terminar o posto de saúde, entendeu? Organizar o posto de saúde aqui de São José. Tá bom, Robertinho?
Tá certo, Marinho velho.
Robertinho Escapita, Marinho Santo.
Tá bom certo, dia. Bom dia. Bom dia, bom Deus dia, bom dia. A vida de vocês. Amém. Ébano Tavares está ligado no Tropa. Diego Bove, seu repórter. Diego Bove está aqui lembrando que hoje é aniversário de Jorge Amado. A gente falou mais cedo, viu, Bove? Você acordou tarde hoje. Jorge Amado, 10 de agosto, tem programação especial. Salve, Jorge! Salve, Jorge, seu repórter! Vamos para Itabuna, Giro Regional. Ele está chamando e vem trazendo informações aqui para a gente na metralhadora da informação. Manuel Messias, segue chegando em mais um Giro Regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel. Aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções em Leos, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção do amigo Galchão. Vamos sim trazer as informações de nossa cidade. Ministério Público mira outros vereadores envolvidos em rachadinha. No último mês de junho, o vereador de Itabuna, Dando Leone, do PDT, foi afastado das funções pela Justiça por prazo inicial de 180 dias a pedido do Ministério Público Estadual. O parlamentar está sendo investigado através da Operação Partilha, que apura esquema criminoso de rachadinha na Câmara de Vereadores aqui de nossa cidade. A novidade é que ontem, quarta-feira, surgiu a informação de que a investigação continua e pode ter novos capítulos nas próximas semanas. Alguns vereadores já começam a ficar preocupados com a investigação do Ministério Público Estadual. Meus amigos, no setor policial, drogas, armas e munições são apreendidas. A Polícia Militar realizou ontem, quarta-feira, mais uma operação, a etapa Operação Garra de Arquimedes, aqui em Itabuna. No bairro Novo São Caetano, por exemplo, os policiais apreenderam um revólver calibre 22, munições, além de drogas, balança de precisão e maquineta de cartão de crédito. O material estava dentro de uma sacola abandonada no local por 4 suspeitos, que conseguiram fugir assim que perceberam a chegada das viaturas. Mulher tenta suicídio. Alexandra dos Santos Silva, de 42 anos de idade, tentou contra sua própria vida. A mulher, que reside na rua Joaquim Batista, no bairro Santo Antônio, aqui em Itabuna, colocou álcool no próprio corpo e ateou fogo. Familiares conseguiram debelar chamas, chamaram o SAMU 92, que a conduziu para o hospital de base, onde segue internada aqui em Itabuna. Alexandra passa por um problema de depressão e, segundo familiares, é a terceira vez que ela tenta o suicídio. O estado de saúde inspira cuidados, por isso, Alexandra será transferida para o Hospital Geral do Estado, em Salvador, nas próximas horas. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Leos, na Avenida Itabuna, para capoteiro e estofador, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco de nossa cidade, aqui em Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, direção do amigo Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite. Gabriela
FM. Estamos de volta, TJ, a metralhadora da informação para você e com você, viu? São 7 horas mais 46 minutos na Bahia. A gente segue até as 8, seu repórter, no oferecimento todo especial pré-moldados Guanabara, pomada especialista, a manta emborrachada aí que acaba de vez com infiltrações, caixa d'água, aquele negócio de mofo nas paredes, né? Doutor Fix, você encontra na Construforte, Rede Meira de Supermercados, faça as suas compras economizando, economia de verdade, porque quem vende barato não cobre preço, vende Doutor Fix, né? É, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Pré-Moldados Guanabara, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Dia dos Pais, amanhã tem sorteio Planeta Doce aqui com a gente, também na Cabana Palmito, vamos sortear um almoço na Cabana Palmito amanhã, alô Wilson, Dona Socorro, aniversário do Tropa, 4 anos na Gabriela FM, também no oferecimento do especial da Jal Autopeças, Casa Mais Fácil, Hospital Vida, seu repórter Marinho Santos, é, o Lúcio Vieira Lima e as curvas das eleições em Salvador e Ilhéus e Itabuna. O ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima, ele gosta de analogias, viu? Foi com uma que ele explicou por que o tempo urge pela definição do nome da base estadual para a disputa em Salvador em 2024, o ano que vem. Nas eleições e no futebol, os grandes times fazem pré-temporadas, lembrou o presidente de honra do MDB, antigo PMDB, em entrevista aí ao Pimenta. Depois, referindo-se ao cenário aqui em Ilhéus, recorreu ao automobilismo para traduzir, né, a situação em que o postulante a uma candidatura não consegue viabilizá-la. Isso é igual à Fórmula 1, quando tem pouco espaço na primeira curva, um carro sobra. Nas cidades com propaganda eleitoral no rádio e TV, os MDBistas têm peso no tempo de exposição. Esse é um dos trunfos do partido em Itabuna, por exemplo, onde o MDB iniciou conversa com o pré-candidato Geraldo Simões, do Partido dos Trabalhadores, e deve dialogar com o prefeito e candidato à reeleição, Augusto Castro. É, Gedel Vieira Lima, Lúcio Vieira Lima, esses nomes me lembram muitos dólares, seu repórter. Dólares, dólares e dólares. Cadê os dólares, seu repórter?
Esses caras mandaram e desmandaram na Codeba.
Agora, Salvador estão apostando no vice-governador, Geraldinho. Né?
Geraldinho. Eu fiquei fã dele, aquele é pegou o microfone lá. Radialista.
É, vem com a notícia aí, seu repórter.
Olha, Escapita, a notícia vem de lá, sabe o quê? De onde? Uhum. Ela vem de Ubatã. Vanderlei e Paulo Henrique, dois elementos identificados com um prenome Vanderlei e o outro Paulo Henrique. Eles foram... O Vanderlei morreu durante confronto com a Petro 61 e a CIPM, a Petro 61 e a CIP Cacaueira. Manhã de ontem, no área rural próximo ao bairro Londrina, lá em Ubatã, segundo informações da Polícia Militar, uma denúncia anônima informando que homens estariam ostentando armas de fogo e traficando drogas na localidade. As guarnições se deslocaram até o local e foram recebidas a bala. Aí houve o revide. A dupla, Vanderlei e Paulo Henrique, acabaram feridos, foram levados até o Hospital César Monteiro Pirajá, onde foi constatado o óbito dos dois. Ainda segundo informações da Polícia Militar, atacante e Vanderlei, né? Vanderlei e atacante. Atacante era o vulgo do outro. Eram suspeitos de tráfico de drogas e homicídios e atuavam na Rua da Bica e também no bairro Londrina. Com a dupla, a polícia apreendeu uma pistola, um revólver, munição e drogas. Todo esse material foi apreendido, apresentado na delegacia territorial da cidade de Ubatã. Mandando um abraço, falar em Ubatã, mandando um abraço ao meu amigo Top Gun, o cantor Top Gun, ouvindo Tropa de Elite, o músico Márcio Bittar, que também é assessor do vereador Baiano do Amendoim, e o sargento Jean, tá na Barra de Itaipe, o filho de Dona Judite, sargento Jean, um abraço também ligado. E ainda o Aurélio, irmão do padre Nildemar,
Não tá é mais lá, padre, não é mais padre.
Agora é reverendo. Ah,
tá vendo?
Reverendo Nildemar.
Você falou em Top Gun, olha na o recado.
Ribeira do... das Pedras.
Olha o recado do Top, seu repórter.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Escapeta. Bom dia, Robertinho Escapeta. Bom dia, Marinho Santos. Quem é Top se encontra aqui. Tô aqui curtindo Tropa de Elite. Todo dia de manhã eu tô plugado no Tropa.
Que figura, viu? Top Gun, tá madrugando, rapaz, acordando cedo pra ouvir a gente, viu? Olha, nos ajude, pelo amor de Deus, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, o povo no Mambape, ei, danado, viu? Sem cair água, atenção, atenção, atenção Felipe Madureira, atenção Felipe Madureira, atenção Zé Lavínia, aí o pessoal quer saber, né, da Embasa, que dia que a água vai voltar a cair. Cleidiane, a Leila já cobrou aqui, moradores da Bela Vista aí no Mambape. E a Rádio Gabriela FM tem esse papel importantíssimo, viu? Vamos que vamos, seguindo com a metralhadora da informação, são 7h52. Olha, a Polícia Federal cumpriu ontem a prisão preventiva de um francês. Ele se encontrava residindo aqui no Brasil, aqui na Bahia e ali pertinho, em Tuberá. A prisão ocorreu após um trabalho de inteligência da PF daqui de Ilhéus, que localizou o fugitivo da cidade de Tuberá, 170 quilômetros de Salvador, e mais quase também a metade do caminho aqui pra gente, né? A prisão foi intermediada e determinada pelo Supremo Tribunal Federal após um pedido de prisão preventiva para extradição encaminhado pela Interpol em razão de que o procurado foi incluído na difusão vermelha, na lista da Interpol, que é a Polícia Internacional. Lá na França, esse francês ele foi condenado por organização criminosa em razão de fraudes bancárias contra a empresa estatal, rapaz, tá vendo? Gerou um prejuízo de 909 mil euros, seu repórter. É dinheiro que não acaba mais, rapaz. 4 milhões e 900 mil reais. Após a prisão, o francês foi encaminhado aqui à Delegacia Federal aqui de Ilhéus, que adotará as medidas legais, bem como os procedimentos de comunicação às autoridades francesas para a expedição desse preso. Vai ter que voltar para a França, viu? Responder
por isso
a bronca.
Que agora eu estou paredão fechado. Antigamente eu era hospitaleiro, as pessoas chegavam, tanto brasileiro quanto até um francês.
Ah,
eu me abria todo, eu queria ajudar, queria fazer acontecer. Hoje eu tenho medo, não sei com quem eu estou lidando. Quem é aquela pessoa que está chegando em Ilhéus? Aí você vai, de repente, estar envolvido com um bandido, um traficante de alta periculosidade, procurado gente... pela polícia, aprontou, aí vem o francês.
E tem gente que adora um gringo, né, rapaz?
Tem gente que adora
um negócio com o negócio de um gringo, não é gringo, é
deve
gringo.
Deve ter feito muitas amizades lá em Tuberá,
é. Comeu muito camarão, muito catado, viu? Lá no Baixo Sul, na Costa do Dendê. Última passadinha no zap, vamos lá.
Aqui o povo fala.
Tem áudios no Tropa, bom dia, bom dia.
Oi.
Oi.
Bom dia, Mário Santos, bom dia, Robertinho.
Bom Scarpita. Dia, bom dia. Você já falou,
bom Zé. Bom dia, Mário Santos, Robertinho Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite.
Fala, Marrom.
Mil vezes não. Lúcio Oliveira Lima, mil vezes não, Ilhéus. Fique lá para as bandas de Salvador. E meus parabéns hoje vai para os assessores que tomaram coragem e estão denunciando essa bandalheira política que é a rachadinha na Câmara de Vereadores de Ilhéus. Bora! Vamos botar para quebrar. Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom. Um abraço.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Mário Santos. Aqui
dia.
É Gustavo da Morada do Porto. Queria pedir aí a ajuda de vocês, rapaz. A minha rua onde eu moro, a rua São José, tá com uma dificuldade grande até pro carro do lixo pegar. Robertinho, pede esse vereador para fazer uma visita lá na rua São José. Qualquer coisa, você pode passar o meu contato para ele aí.
Tô precisando de
ajuda, amigo, lá na rua onde eu moro.
Valeu, Gustavo, um abraço para você. Giro Regional no ar, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo, bom dia, Paulo José.
O pedestre é prioridade no trânsito. Por isso, respeitar as regras e direitos dos pedestres contribui para um ambiente mais seguro e amigável para todos. Ótima manhã, um ótimo dia para todos que acompanham o Tropa de Elite, da Gabriela em Leos, e a você que também nos honra com a sua visita no blog Paulo José e nas nossas redes sociais. Um caminhão carregado com bebidas se envolveu em um grave acidente por volta do meio-dia de ontem na BA-263, trecho da Serra do Marçal, entre Vitória da Conquista e Itambé. O motorista do caminhão e outras pessoas pularam antes do veículo cair na ribanceira. O SAMU 192 esteve no local e socorreu as vítimas para o Hospital Regional de Conquista. A suspeita é que o acidente tenha acontecido por falta de freio. Justiça reduz pena de condenado a mais de 46 anos de prisão por assassinar um casal de idosos em Santa Luzia. É que no dia 22 de agosto, em Camacã, agosto de 2022, o juiz de direito Dr. Felipe Remonato, da vara criminal aqui da cidade, condenou Eugênio Novaes da Silva, o vulgo Nininho Vaqueiro, acusado de ter assassinado o casal Juscelino da Silva, de 65 anos, e Maria de Lourdes Santos da Silva, de 55 anos, na fazenda Bom Sossego, situada na zona rural de Santa Luzia. Isto ocorreu no dia 27 de agosto de 2020. Inicialmente, Eugênio Novaes da Silva foi condenado a 46 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado. Essa decisão era da primeira instância e o advogado de defesa Jailton Fernando Silva Pereira interpôs recurso de apelação alegando que a sentença seria nula em razão da necessidade de instauração do incidente de insanidade do réu Eugênio Novaes. A desembargadora Nájela Maria Salles Brito disse não haver nulidade da decisão que indefere a instauração de insanidade no réu, por não existirem fundadas suspeitas de sua inimputabilidade. Ou seja, trocando em miúdos, o advogado apresentou uma peça em que dizia de que o seu cliente, o seu paciente, era uma pessoa que não tinha aí condições de responder criminalmente, por ter algumas confusões mentais. Aí a desembargadora refutou e mostrou de que não, de que ele sim poderia responder pelos crimes que cometera. Bom, a conclusão é que o recurso foi, portanto, analisado pela segunda turma criminal do Tribunal de Justiça e que nessa decisão final aplicou aí uma pena de 35 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. É bom lembrar de que agora há pouco recebi, inclusive, uma mensagem de Auricélia, que é filha do casal que foi assassinado em Santa Luzia, e esta filha diz estar bastante revoltada e surpresa, pois, segundo ela, não sabia de que havia este recurso correndo lá em Salvador. Bom, detalhes sobre este caso, detalhes com fotos, com uma matéria completíssima com vídeos e decisão, você pode acompanhar no blog Paulo José. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia, para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. Final de mais um Tropa de Elite. Seu repórter, amanhã você não vai estar conosco aqui, né? Tem uma missão aí e desde já uma boa viagem, um bom retorno, viu?
Amanhã, aniversário da sogra Marinalva Ramos Ferreira e casamento de Janine Guanás Dias dos Santos.
A filha do repórter Marinho
filha
Santos.
Filha do Marinho Santos. E aí tem essa missão. Casamento seguido de aniversário. Aniversário seguido de casamento. E só estaremos aqui agora quando, Scarpe?
Aí na quarta-feira, né?
Quarta-feira.
Porque segunda, né? Véspera de feriado, terça, dia de Nossa Senhora da Vitória, dia 15, e na quarta a gente se
então
encontra.
Então vou enforcar na segunda, vou ficar lá pro Salvador.
Descansar.
E voltar com as baterias carregadas, já que a Aline me questionou aqui que eu não fui para Bom Jesus da Lapa.
Pois
eu não fui por conta dessa viagem, que esse compromisso aí. Casamento seguido de aniversário, aniversário seguido de casamento, sogra e filha, filha e sogra. Um abraço a todos, ou vamos descer a ladeira?
Vamos descer a ladeira, Renatinho, um bad boy, já tá aí, vem aí o Tropa de Elite, boa viagem para você. Quarta a gente se encontra, viu? Amanhã tem programa especial, 4 anos de Tropa de Elite aqui na Gabi. Valeu, Ilhéus, valeu Bahia. Alegria sempre. No oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Construforte, Doutor Fix, Rede Média de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Final de mais um Tropa, hein? Valeu, Ilhéus, valeu Bahia, alegria sempre. Acabou.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.